Está no ar o CBN Paraná, é o nosso giro aqui pelo estado, conectando todas as CBNs para você ficar muito bem atualizado, muito bem atualizada. Começando então com a região Oeste, o Marcelo Moraes da CBN Cascavel nos conta sobre uma operação da Polícia Federal contra um grupo de contrabando e corrupção, com indícios até mesmo de participação de policiais. Bom dia, Marcelo. Daqui a pouco, então, a participação do Marcelo Moraes. Agora a gente já parte, então, para Londrina, onde também há uma operação, essa deflagrada pelo núcleo de Londrina do GAECO, realizando essa operação contra policiais envolvidos em desvio e roubo simulado de carga. Bom dia para a Silvia Vilarinho, aqui da CBN Londrina, conosco. Bom dia, Silvia.
Oi, Joyce. Bom dia para você, um ótimo dia a todos. Nós estamos acompanhando essa operação, é a terceira fase da Operação Mar Vermelho, deflagrada hoje com o GAECO e também com a Corregedoria da Polícia Militar. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo e aqui no Paraná, na região de Londrina. Segundo o Ministério Público, que também, né, do GAECO, que participou dessa operação, foram cumpridas também 5 medidas cautelares que afastaram policiais militares que atuam na região de Londrina, que estariam aí envolvidos com esse esquema. Os crimes começaram em 2021, em 2022, e a polícia descobriu que motoristas de empresas que transportavam cargas de alto valor repassavam essas cargas a receptadores, e os receptadores procuravam a polícia militar, que confeccionava falsos boletins de ocorrências relacionados aí a roubos que não existiram. O documento era verdadeiro, mas o crime era falso. Então a polícia, o GAECO, a Corregedoria da Polícia Militar descobriu o envolvimento de pelo menos 5 policiais militares dessa região de Londrina, e todos eles foram afastados. Hoje, nos cumprimentos de mandados de busca e apreensão, houve a prisão de um policial militar e também de uma outra pessoa que estavam em comunições irregulares, mas essas prisões não são relacionadas à investigação da Operação Mar Vermelho. O promotor informou que essa operação está na terceira fase e que agora, com a grande quantidade de material apreendido, tudo será periciado, analisado, para descobrir também se esses policiais continuaram simulando esses roubos de 2022 para cá. Então, tudo ainda é investigado e eles foram afastados por tempo indeterminado. Operação que aconteceu simultaneamente em Santa Catarina, São Paulo, no Paraná, na região de Londrina, afastando então esses 5 policiais, e a Corregedoria, o comandante Saldanha, participou pessoalmente dessa operação aqui na região de Londrina. A gente segue acompanhando, Joyce, mais detalhes na nossa programação e também no nosso site cbnlondrina.com.br. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, então, a Silvia, e a gente volta a falar com o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, porque por lá, outra operação grande contra contrabando, corrupção, até mesmo com indícios de participação de policiais. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Resgate Ilícito, visando desarticular uma organização criminosa envolvida no transporte e na comercialização de produtos eletrônicos introduzidos irregularmente no Brasil. A ação também investigou crimes de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens, em Cascavel e Foz do Iguaçu. As investigações tiveram início após uma série de prisões realizadas entre 2024 e 2025. Neste período, a Polícia Federal apreendeu cargas ilícitas avaliadas em cerca de 20 milhões de reais. O material contrabandeado era composto por smartphones sem documentação fiscal e cigarros eletrônicos, cuja comercialização é proibida no país. E durante a apuração, os investigadores identificaram uma complexa estrutura criminosa. O grupo utilizava empresas de fachada e veículos registrados em nome de terceiros para tentar dar uma aparência de legalidade às suas operações ilícitas. Um dos focos da operação foi o indício de envolvimento de policiais em atividades criminosas. As investigações apontaram que no dia 14 de maio deste ano, agentes da lei participaram de uma suposta ação de resgate de carga roubada. A alegação oficial para a operação era a busca por um caminhão subtraído. Contudo, as evidências colhidas pela Polícia Federal indicaram que a ação, na verdade, visava proteger os interesses do grupo criminoso e facilitar a recuperação de bens ilícitos pertencentes à organização. Por isso, o nome da operação, Resgate Ilícito, faz justamente uma alusão a essa manobra. A tentativa de simular uma ação legítima de recuperação de carga, quando, na verdade, tratava-se de uma conduta ilegal e com desvio de finalidade por parte dos envolvidos. Joyce?
Muito obrigada, Marcelo. Agora a Brenda Karamask, da CBN Maringá, nos conta sobre um adolescente que foi apreendido com carro de luxo, com motos e detalhe. Ele também agrediu mesmo, adolescente, não que isso seja justificável, a companheira. Que combo, né, Brenda? Bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Exatamente. A Polícia Militar apreendeu aqui em Maringá esse adolescente que já tinha 11 passagens por atos infracionais. Essa ação aconteceu depois que a corporação foi acionada pela companheira desse menor, quem disse que foi agredida e pediu socorro. Essa ocorrência foi registrada como violência doméstica dentro da Lei Maria da Penha e, ao chegar a essa casa, os policiais se depararam com uma situação mais ampla. Nesse local foi encontrado um carro de luxo que vai passar por uma perícia para confirmar a procedência, 3 motos com suspeita de furto. Esse carro e as motos estavam na garagem, chamaram a atenção da equipe policial, que coletou as informações e constatou alguns sinais de irregularidade. Segundo a Polícia Militar, as motos haviam sido furtadas há cerca de 20 dias na região da Zona 7, que é onde fica a Universidade Estadual de Maringá. Em uma mesma noite, as 3 motos foram levadas. As ações dos criminosos foram registradas por câmeras de segurança espalhadas ali pelo bairro, e essas imagens permitiram à polícia identificar algumas características do grupo que reforçam a suspeita de que esse adolescente teria também participado diretamente desses furtos. A Polícia Civil acompanha esse caso, investiga a possibilidade de o menor integrar um grupo que estaria cometendo uma série de furtos de veículos aqui na cidade. As motos recuperadas e o carro apreendido vão passar por exames periciais para confirmar a origem e também possíveis vínculos com outros crimes. Apesar da pouca idade, como você bem disse, né, Joyce, esse adolescente já tem um histórico bem extenso, já são 11 anotações criminais, incluindo episódios que resultaram em uma internação socioeducativa. Ele tinha deixado essa unidade havia poucas semanas. Joyce.
Muito obrigada. Brenda Karamask, muito obrigada por essas informações também. Bom, eu volto a te atualizar a partir daqui de Curitiba sobre a situação em Rio Bonito do Iguaçu. Houve a divulgação de um plano para a retomada econômica da cidade, com ações então de médio e longo prazo para auxiliar comerciantes, empresários, trabalhadores, moradores na reconstrução das atividades, além da vida em comunidade por lá. O anúncio então foi feito aqui em Curitiba mesmo, nesta segunda-feira. Está em andamento então o chamado Plano de Retomada de Economia para Rio Bonito do Iguaçu, que foi devastado pelo tornado no dia 7 de novembro. Então, o Estado, segundo próprias informações do governo, tem mantido equipes no município com foco em levantamento de danos, apoio imediato e ações emergenciais. Esse plano, então, ele está sendo ainda construído, ele deve ser ainda detalhado na semana que vem e será formatado a partir de 5 eixos principais de atuação, como fomento, apoio financeiro, além de agricultura, turismo, trabalho e infraestrutura urbana. Então, com esse tipo de calamidade, existe também a dificuldade de se fazer um plano efetivo, acessar recursos, apesar de vários dispositivos já acionados. Então, esse é o momento agora por lá. Um levantamento preliminar do SEBRAE aponta que das 880 empresas no município, mais de 80% das 204 avaliadas aí pelo SEBRAE foram severamente afetadas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu. Então, temos este momento por lá também com esse foco agora para a recuperação, então, da atividade econômica nesse município. 10h43, a gente também vai trazer por aqui uma boa notícia e que é sempre de destaque por aqui, porque todo mundo gosta de saber de destaques, então, do Paraná perante o mundo. E uma cervejaria de Guarapuava venceu o Campeonato Mundial de Cervejas. Traga essa boa notícia para a gente, Emanuel Fornazari.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes da Rádio CMC. É uma boa notícia aí para celebrar na sexta-feira, né? Para quem gosta de cerveja, a cervejaria Hank Beer de Guarapuava conquistou medalha de ouro na Bruxelles Beer Challenge, realizada na Bélgica. O anúncio dos resultados aconteceu ontem, segunda-feira. O rótulo Strong Dark foi o vencedor na categoria Strong Dark Ale. A Hank Beer foi a única representante do Paraná campeã no concurso e uma das poucas brasileiras premiadas, junto com cervejarias de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Strong Dark Ale é uma variedade de cerveja escura tradicional da Bélgica, conhecida como estilo belga. A premiação ganha destaque porque o rótulo paranaense superou 3 concorrentes belgas, que receberam 2 medalhas de prata e 1 de bronze. Ao receber o reconhecimento internacional, a marca local e a imagem do Paraná ganha ainda mais visibilidade no setor, que atrai visitantes e movimenta também o turismo gastronômico. Nesta 14ª edição, o campeonato reuniu mais de 1.700 rótulos de 500 cervejarias de 36 países. Foram disputadas 8 categorias e 92 subcategorias. Guarapuava, cidade de origem da Hank Beer, é reconhecida por lei federal como a capital nacional da cevada e do malte, por conta da produção desses insumos. O sócio proprietário da cervejaria vencedora, Tomás Felipe Tencini, comentou a importância do resultado.
Strong Dark é um estilo belga, e estar aqui na casa deles e receber essa medalha é gratificante demais. Estamos lisonjeados, vamos dizer assim. Isso só mostra que os produtos de Guarapuava, tanto os produtos do Brasil, estão se destacando, mas outras cervejarias do Brasil também ganharam. Mas a nossa tem um carinho especial porque é de Guarapuava, é do Paraná, do Brasil, e isso carimba o nosso passaporte mundial nos maiores concursos que existem no mundo. E sobre cervejas belgas, né? Nós ganharmos nessa categoria de belgas é bem concorrido e bem difícil.
Para quem gosta, né, de cerveja e do turismo também gastronômico nesse sentido, tem feriado agora e em Guarapuava tem o chamado Beer Wag, que são passeios guiados por cervejarias artesanais. Então vai conhecer diversas, com campos de pesquisa de cevada e lúpulo, por uma das maiores fábricas também de malte da América do Sul, é passado por lá e também pelos pontos turísticos da cidade. Então movimenta essa parte da economia, você que está procurando alguma coisa para fazer no final de semana, com o feriado prolongado, pode ter esse acesso. O roteio ainda inclui transporte e guias especializados. Joyce.
Muito obrigada, então, por também nos contar sobre essas informações. É o Emanuel Fornazari, aqui direto também de Ponta Grossa, com essa informação para todo o estado. E assim a gente vai ficando por aqui. Foi o CBN Paraná conectando Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa também.